passamos a apresentar Escala Brasileira.
Acompanhe no Escala Brasileira de hoje, reprise com a entrevista de Bororó. Estamos começando mais um Escala Brasileira. Hoje temos a presença de Bororó Felipe. Tudo bem, Bororó?
Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite de estar aqui nesse programa, que afinal de contas, pessoas como você, um programa como esse, só vem a acrescentar para a nossa cultura brasileira, né?
Obrigado. Eu quero começar falando da tua formação musical. Já sei que você passou 32 anos no Rio de Janeiro, mas antes disso lá, quando você era criança, sim, que tipo de sonoridade te chegou? Como é que foi?
Olha, era muito maluco, né? Essa coisa na minha vida, a música, como ela surgiu na minha vida, de uma forma muito maluca. Não coincidentemente, porque meu pai era músico, meu pai tocava violão, e a formação do meu pai era Garoto, de Leandro Reis, Vila Lobos. Ele tocava as obras de Vila Lobos, aqueles concertos de violões. E minha mãe tocava música sertaneja, minha mãe tocava acordeon. Então era um paralelo assim muito louco, né?
Não que Vila Lobos não tenha bebido lá no...
Sim,
no,
claro.
No Caipira, lógico, né?
Claro, mas... totalmente, né? Então, mas meu pai não queria que eu fosse músico, por preocupações dele com relação a como é que eu iria viver, aquelas preocupações de pai, meu filho, tem que formar, tem que estudar, aquela coisa toda. Não o culpo por isso. Mas ele tinha essa preocupação toda, ele como músico, sabendo da dificuldade que é essa profissão, né? Mas assim, aí eu comecei a ver e prestar atenção no meu pai tocando e minha mãe tocando, e daí saí de dentro de casa, isso já se estendeu para a rua, vendo os amigos, o conjunto de baile que ensaiava do lado da minha casa, a minha presença constante ali assistindo os ensaios e tendo uma intimidade maior com os instrumentos, com os músicos tocando ali, comecei a viajar nesse universo dos instrumentos, da música, e me apaixonei pela coisa.
Mas a carreira aqui consta que você começou aos 13 anos de idade.
Exatamente. E aos 13 anos tocando, né, profissionalmente. E eu ia assistir os ensaios e naquele intervalo eu pegava a bateria, ficava ali mexendo na bateria. Aí dava outro intervalo, eu pegava no baixo e já tocava um pouquinho de violão em casa. E aí comecei a tocar em conjunto de baile, acabou tocando em conjunto de baile.
Essa versatilidade, né? Você traz até hoje, né? Porque não é. Você é conhecido mais como baixista,
sim,
isso?
Exatamente.
Mas você também encara o piano, viola caipira,
sim,
né?
Sim. Violão, né? Adoro
guitarra,
violão.
Isso, exatamente. Bom, vamos abrir o programa de hoje com que música? O que você vai chamar?
Olha, eu acho que seria interessante a gente escutar uma música do Moacir Santos chamada April Shield, que é uma música maravilhosa. Inclusive, o Ney Lopes, que é um grande poeta da língua afro-brasileira considerado na Europa, tenho um orgulho de tê-lo como parceiro, já escreveu algumas letras para mim, uma figura humana maravilhosa, mas ele fez as letras desse trabalho do Ouro Negro, do Moacir Santos, April Shield, e quem canta é o Gilberto Gil.
Trazendo, diluando amor. Egonguê, repica aí que eu quero ver. Moenda, quero ver virar. Na hora que o amor chegar, o amor é rei, nosso rei. Para o caranguejo sá, refogue, escalda o sol. apura o vinho de caju. Da ilha de Itamaracá, prepara a rede de tucum, que o amor veio embolar mais um. O amor é rei, nosso rebanto, sua voz é lei no maracá.
Para quem sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Bororó é o convidado de hoje. Bororó, você está sendo ouvido não só em Brasília, mas em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco no Acre, entendeu? E Teresina.
Que maravilha.
Então, assim, você está falando para esse povo todo. E quando, quando a gente está falando de interior, está falando aqui de interior, disse o Milton Nascimento, né, no Notícias do Brasil.
Sim.
Que não é legal ficar de costas pro interior, de frente pro mar, né?
Sim.
Porque o Brasil se desvaloriza do mar para dentro.
Sim.
Como é que você vê isso culturalmente? Está mudando?
Ah, eu acho que isso... essa mudança depende, na verdade... essa mudança está dentro de cada um de nós. Ou seja, é através da consciência. Eu acho que quando nós temos consciência da nossa importância dentro desse processo, enquanto cidadão brasileiro, temos consciência do significado da palavra identidade, origens, linguagem própria, arte, cultura, questões sociais. Então, quando a gente está um pouco consciente disso, a gente pode estar de costa.
Costas para o litoral.
Para o litoral, que não tem problema. Quer dizer, essa mudança de cada um. Agora, obviamente, quem não tem essa consciência, tanto faz ele ficar de costa ou não.
Não vai fazer diferença, né?
Porque não tem consciência, então as coisas não acontecem, né?
Uma das tuas características principais como músico reconhecido pelos outros é o swing. O swing é, claro, uma marca da cultura afro-brasileira.
Totalmente, né? Exato.
Agora, não significa que por você ser descendente de africano, você tenha swing.
Não, acho que depende muito, né? Porque tem uma coisa que as pessoas falam muito, que é o seguinte, a pessoa, ela nasce com tal coisa...
Ah, sim, com uma coisa inata
ou ela aprende. Isso depende muito, né? Eu, pelo menos, quando era garoto, acontecia uma coisa maluca comigo, que eu vivia com um cabo de vassoura. Eu não tinha noção do que era música. Eu ouvia ali meu pai tocar, minha mãe tocar, mas não tinha muita noção, claro, garoto de meus 7, 8 anos de idade. Eu me via com um cabo de vassoura, a minha vida era ficar o dia inteiro, era uma loucura, um cabo de vassoura como se fosse um violão.
Nessa posição como
na se fosse posição, um como se fosse um violão. E saía gritando no quintal de casa, isso. Eu falo, isso me emociona muito.
Eu imagino.
Foi onde tudo começou, né? Ali
já
foi onde começou.
Uma predestinação.
Exato.
É incrível
então,
isso, né?
Então eu ficava com esse cabo de vassoura e correndo no quintal e cantando. Umba da cueco, maia! Umba da cueco, maia! Umba da cueco, maia! O dia inteiro assim.
E de onde você tirou esse... Isso é Nagô?
Isso é uma manifestação de Angola. Que isso eu vim saber depois, mas muitos anos depois, agora, de pouco tempo para cá, que isso, na verdade, isso estava já atávico em mim.
Atavismo, né? Se manifestando.
Exatamente. Aí. E tem uma coisa também que é espiritual, né? É espiritual. Essa coisa essa questão da negritude, essa questão do descobrimento. Começa com essa questão das causas dos descobrimentos, dos navios negreiros que chegam até aqui, os índios que aqui já se encontravam, aí vem o negro trazendo a sua contribuição. Ou seja, eu vejo, é como Darcy Ribeiro mesmo falava, ele está certo, eu já ouvi isso muito dele, Deus me deu a alegria, o privilégio, o prazer de poder ouvir isso dele. O Brasil, ele é filho da mãe África. E espero eu que a África tenha netos maravilhosos.
É uma forma bem poética de ver, né?
Irreal. Isso.
É difícil, até vou contextualizar aqui para o ouvinte, nós temos uma pilha de discos aqui sobre o balcão. É difícil escolher tão poucas músicas dentro de tanta produção aqui do Bororó. Mas vamos lá.
Seria Os Três Chorões, que é um trabalho assim, que eu desenvolvo ao longo dos anos com o Quarteto Brasil, o qual eu tenho um carinho assim, muito especial também. É outro filho, né? Cristóvão Bárcio é um grande músico brasileiro, um irmão, um amigo assim, maravilhoso. Jurim Moreira, Zé Canuto, tanto é que estamos juntos há um bom tempo. E nós gravamos um CD que se chama Bossa Nova, né? Delicado, que foi lançado só na Europa. Então, o Quarteto Brasil interpretando Os Três Chorões, que é uma música, composição do Cristóvão Bastos. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.